Vimos até este momento Sócrates, Platão e Aristóteles. E estamos caminhando a passos firmes agora para a conversação daquilo que seguiu os trabalhos destes homens. E vamos entrar logo em seguida nos epicuristas, numa escola muito forte, a escola de Epicuro, e também os estoicos, não é dizer não. Vamos trabalhar muito, com grande profundidade, estas duas escolas que são completamente opostas nos seus pareceres, nos seus procedimentos. O que elas têm de vinculação é o homem moral, o homem ético. Mas para seguirmos, é muito importante que aqui a gente tome um fôlego, faça uma revisão, tire dúvidas, aprofundamentos destes três grandes filósofos, que são ícones de qualquer trabalho que se faça em filosofia, que são Sócrates, Platão, Aristóteles, antes de prosseguirmos. Olhem, eu vou apenas fazer um painel introdutório ao que segue Aristóteles, e depois eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar questões e para que a gente possa conversar sobre elas. Quando termina, Aristóteles morre, o que era de se imaginar? Que a herança deixada, sobretudo essa herança metafísica, essa herança ontológica, essa filosofia das causas, essa filosofia que vai além do psicologismo, que vai além do cotidiano, e que é algo inédito, que não havia até então, não é? No Ocidente. Era de se imaginar que o legado desses grandes filósofos seguisse nesses aprofundamentos, e não é o que acontece. Com a morte de Aristóteles, a Grécia começa a apresentar um grave e um grande declínio, até ser, vocês conhecem a história, não é? A partir de 150 depois de Cristo, esse declínio é tão imenso que logo Roma chega e toma posse, né, de todo o território, toda a nação, e a partir dali não houve mais, nunca mais aconteceu o fenômeno filosófico que os gregos conheceram. Mas a partir desse declínio em Aristóteles, nós temos alguns elementos muito importantes. Primeiro, as escolas. O que que acontece com o Liceu de Aristóteles? O que que acontece com a Academia de Platão? Olhem, elas não terminam, elas prosseguem, mas tudo que eles haviam construído começa a se perder rapidamente, sabe? Começa a haver uma série de problemas, de brigas internas, de uma série de dissidências, e começam a enfraquecer. Infelizmente, não é a primeira vez e não foi a última vez que a humanidade viu esse fenômeno ocorrer. Quando uma linha de filósofos segue a vertente socrática, filósofos morais, que seguem... como, por exemplo, os cínicos, que seguem todo aquele os elementos morais a partir de Sócrates. Muitos seguem as derivações platônicas, outros fazem mesclas daquilo que Aristóteles propôs. E há alguns pensadores que ainda se destacam. Entre eles, nós temos Zenão, que vai fundar todo o movimento estoico, que já havia em outras bases, né? E Epicuro, filósofo dos jardins. Poucos filósofos, e olha, bem poucos, talvez tenham sido tão mal falados na história da filosofia como Epicuro. Não vai ser, vamos ter que procurar por lupa para achar alguém que foi tão difamado quanto Epicuro. E provavelmente a maior parte do que disseram. Então, há um grande, praticamente aquela metafísica grega, instituída sobretudo por Platão e Aristóteles, ela começa a declinar e não se vê mais muitos sinais dela. De que se ocuparão esses filósofos, então, como Epicuro, que logo em seguida surgem? Eles vão se ocupar da dimensão moral, da dimensão ética. Aquilo que vimos em Aristóteles, de uma retroação em direção ao motor imóvel, à constituição de todas as coisas, ou aqueles elementos bipartidos de Platão, no qual havia a teoria das ideias, as almas tripartidas, aquelas concepções que levam a pessoa até as causas primeiras, isso deixou de existir para dar vazão à preocupação cotidiana. No caso de Epicuro, por exemplo, nós veremos isso na próxima aula, a moderação do apetite, das paixões, como isso funciona, a ataraxia. Veremos muito de perto esses elementos. E também a escola estoica, ou seja, a filosofia, e isso, claro, só posso dizer isso se tomar como o critério comparativo do que havia antes. Ela empobrece. Ela fica bastante breve, bastante pequena, perto do que havia antes, e é surpreendente, né? Muitos historiadores se debruçaram sobre o que houve. Como é possível, após um povo ter conhecido Sócrates, Platão, Aristóteles, ter recuado a ponto de fazer uma filosofia miúda do cotidiano, das causas básicas? Provavelmente isso está ligado à própria historicidade do que estava se passando com o declínio da Grécia, em todas as áreas. A Grécia estava agonizando e as preocupações da maioria das pessoas passou a ser com o seu cotidiano, os deuses estavam combalidos, sendo questionados, as grandes ocupações mentais agora estavam reduzidas ao cotidiano. E aí, esses filósofos, então, apresentam uma filosofia de fácil conteúdo para o homem comum, do dia a dia, facilmente digerível, facilmente compreensível, com meia dúzia de preceitos básicos e bastante óbvios, e com procedimentos éticos e um elemento de moral que, de certa maneira, traduzia, tranquilizava e justificava e encaminhava o cotidiano. Nada mais da maiêutica socrática, nada mais da metafísica aristotélica, da lógica de Aristóteles, nada mais da teoria das ideias de Platão. Agora as coisas eram outras. E isso vai demorar muito até que surja uma retomada desses filósofos. Séculos passarão até que a filosofia volte a ter a estatura que tinha antes. Filosofia clínica, quando a gente começa a trabalhar a filosofia clínica, não são poucos os filósofos que se contentam com o estudo das bases categoriais, EP, submodos, e pronto, acaba aqui. Filosofia clínica, para alguns, é isso. É uma técnica, é um elemento, é um psicologismo quase. Não é? No entanto, a filosofia clínica, pela vastidão dela, uma parte dela é essa, mas outra parte dela caminha em direção, de novo, a um voo ontológico, a um voo metafísico, que nós conhecemos logo nas autogenias, não é? E quando entramos nas transversalidades, então esse voo se torna muito mais complexo em direção aos elementos sinonímicos. Ou seja, mas toda essa parte profunda e transcendental da filosofia clínica só tem como ser trabalhada a partir das bases categoriais e tudo aquilo. Sem isso, perde completamente o sentido. Hoje, vamos finalizar esses três Quer dizer, finalizar no sentido apenas didático, porque eles vão continuar conosco. Vocês verão ele, os resquícios de Sócrates, Platão e Aristóteles para todo o resto do curso, até os dias de hoje, verão em várias escolas e vertentes que veremos. Mas hoje faremos uma profunda conversação com esses filósofos, tá bom? Então eu vou desligar aqui o gravador para que vocês coloquem questões, reflexões, considerações. Aqueles que, claro, quiserem que o professor grave, ele gravará tranquilamente, mas em princípio, como a gente acordou, para que vocês tenham privacidade, possam se expor tranquilamente nas suas falas, tudo isso não será gravado. Vou desligar aqui. Bem, então respondendo à questão que o colega Pedro, lá de Curitiba, nos coloca, né, sobre essa questão de pessoas, entre aspas, aristotélicas, né? Porque isso é tão amplo que fica complicado a gente colocar sobre um crivo apertado isso. De um modo geral, a Aristóteles, por instituir, lembram o que ele faz, não é? Ele destitui aquele preceito romântico que havia em Platão, aquela teoria das ideias, aquela plasticidade toda. Ele promove um forte agendamento, e isso havia em Platão também, não é? Da razão. Ah, mas como houve em Aristóteles, raramente na história da humanidade nós tivemos em filosofia um balizamento e um atrelar do pensamento tão forte à racionalidade quanto houve em Platão, em Aristóteles. Pois bem, nesse sentido, e respondendo especificamente ao que o colega de Curitiba coloca, nós encontramos muito concretamente o pensamento aristotélico no tópico 10, raciocínio, né? Encontramos muito fortemente nas epistemologias, desde que saibamos que essa epistemologia é, lembrem, Aristóteles, o conhecimento passa necessariamente pela razão. Nós vamos conhecer por estes elementos. Ele considera as bases sensíveis, ele considera os muitos elementos, mas a razão, e em especial a razão lógica, a concatenação do discurso de uma maneira lógica, é do que trata ele. Então nós encontramos nestes tópicos. Mas não apenas aí. Quanto ao discurso completo e incompleto, não sei como dimensionar aqui nessas bases. De modo geral, Aristóteles indicaria sim uma caminhada para o discurso completo, né? Até, lembrem, a aproximação. Não, para ele nós não atingiríamos e nem a como chegarmos a ser o motor imóvel, mesmo porque ele nem participa das nossas vidas, né? Ele é uma referência de perfeição. E nós tendemos a um autoaperfeiçoamento, como vimos na aula de Aristóteles, né? Essa é a nossa busca existencial. O homem procura por isso, procura incessantemente por isso via razão, né? Que é a nossa, segundo Aristóteles, é aquela grande diferenciação entre nós e os animais, ser humano. Sim, essas contribuições que vocês estão fazendo, muito importantes, aliás, Roberto, João Gilberto, Pedro e Isolda, que vocês estão colocando, aponta diretamente para o que viria em seguida. Lembrem que homens como Epicuro, eles não tinham mais qualquer intenção de questionar esses elementos metafísicos e também não o que os pré-socráticos traziam como uma ocupação. E Epicuro, em específico, ele trazia fortemente isso. Quer dizer que os elementos, que a nossa vida deveria ter como um dos critérios máximos essa questão do prazer, não é? Mas esse prazer, não, por favor, não vão confundir com os prazeres atuais, com esses que nós temos na nossa sociedade de hoje. O prazer em Epicuro, que nós vamos estudar, é muito mais um elemento de equilíbrio e de harmonia, no sentido de se contentar com as coisas muito próximas daquilo que a vida oferece, né? É quase uma filosofia da natureza, e nesse sentido uma grande defesa ao medo, né? Que era uma das questões que habitava muito a época. Então eu vou iniciar a aula sobre estoicismo e epicurismo contextualizando fortemente esse declínio grego, e vocês perceberão como o medo era um elemento latente e em alguns casos evidente na Grécia, né? Era uma das grandes um dos grandes problemas do homem grego de então. E olha, pela história do homem grego, era um elemento insidioso que agora se abatia sobre ele. E Epicuro mostra que lidar com a vida com a moderação, com um conhecimento pautado sobretudo numa moral cotidiana bastante, e ele colocava isso com... É uma pena que nós perdemos, olha, deveria ter o que, umas 300 obras Epicuro deve ter escrito, talvez mais, e tudo, quase tudo se perdeu. Nós temos fragmentos apenas e relatos avulsos aqui e ali sobre o trabalho dele. O que nos é, sem dúvida, uma das grandes perdas que nós tivemos. Nós não sabemos a dimensão que a filosofia dele poderia ter alcançado, não é, desse homem. E nós temos os registros da vida dele, sobretudo pelos que estavam muito próximos a ele, que nos contam como ele viveu isso que ele ensinou, né? Desde da maneira como ele se alimentava, até o final, quando ele deixa em testamento a libertação dos escravos dele. E claro, como eu falei no início, foi muito difamado, né? Ele não era um filósofo querido fora dos muros do jardim dele, do jardim de Epicuro, não era. Ele era muito alvejado pela crítica e falavam coisas horríveis, a maior parte delas muito provavelmente inventadas, nunca aconteceram. Isso tudo é tema para a nossa próxima aula. Para nós, como filósofos clínicos, há registros importantes aqui nas bases categoriais. Quer dizer, aquele prédio imenso construído por Aristóteles, a defesa que ele, Platão, fazem aos elementos anteriores, que vinham a uma pré-filosofia, tudo isso não foi suficiente para que existisse esse pensamento de Epicuro, esse pensamento estoico também. Mas isso que eu estou dizendo encontra objeção. Há filósofos que dizem que foi exatamente pela defesa que eles fizeram que homens como Epicuro, Zenão e outros pudessem edificar um preceito moral, uma filosofia para o dia a dia, uma filosofia quase que popular. Para o homem grego daquela época, depois de ter tido as lições de Aristóteles, a filosofia de Epicuro era uma filosofia extremamente popular, era quase banal, comparativamente, né? Era muito fácil assimilar os conceitos de Epicuro, também lá do outro lado os estoicos e outras pequenas escolas que se pulverizavam, né? A maior parte delas desapareceu sem deixar qualquer rastro. Muitas derivações, discípulos de Aristóteles, se perderam completamente em teorizações esquisitas, não é? E são registros que aos poucos ainda podem ser resgatados. Para vocês terem uma ideia, agora como formos à Grécia, daqui a poucas semanas, né? Estamos há 4 semanas de embarcar, 5 semanas de embarcar para a Grécia. Lá em Atenas, como a gente costuma fazer nas nossas jornadas de estudos, eu vou convidar os colegas para caminhar por Atenas. E uma das coisas que eles rapidamente vão notar é que em qualquer direção em Atenas, qualquer sentido que você adote numa caminhada, você não consegue andar 50, 60 metros sem esbarrar num sítio arqueológico. A maior parte do acervo arqueológico grego está embaixo da terra. Imaginem então o que nós temos ainda para descobrir e encontrar desses acervos todos. É muito cedo para dizermos assim, está tudo perdido, não sabemos, não é? Não sabemos. Havia um mercado, por exemplo, em que eles cobriram de inscrições as paredes com os preceitos de Epicuro. Não sabemos o quanto está perdido. Vai que se encontre, não é como aconteceu lá em Israel, os templários, que se davam certo como perdidos, e se descobriu praticamente intacto aqueles prédios. Então há muito ainda. É preciso muito cuidado com certas afirmações que a gente faz quando não se tem esses registros históricos, que podem mudar completamente o referencial. No entanto, ainda assim, por tudo que houve depois, por muitas das coisas que aconteceram antes, nós temos como contextualizar vários desses elementos. Mas não considerem uma linha reta, ok? Sócrates, Platão, Aristóteles e essas escolas epicuristas, as escolas estoicas também que surgem logo depois, as escolas cínicas, nem sempre é uma relação direta. Algumas dessas escolas nem tomaram, é bastante improvável, mas algumas dessas escolas se tomaram conhecimento desses filósofos, às vezes de uma maneira periférica e deformada, porque não era, vocês sabem, né? Aristóteles reuniu um grupo seleto de alunos e lá dentro, numa sala, é que ele passava os ensinamentos profundos. Pro homem comum grego, ele dava outras lições populares e tal. Platão, a mesma coisa, colocou o famoso aviso na entrada da academia. Quer dizer, eles eram filósofos mais, hoje seriam filósofos tidos como mais acadêmicos, né, mais formais. Então a filosofia deles não era tão facilmente digerível pela população. O que vem depois não. Aí a filosofia popular era discutida nas ruas, era outra coisa, outro tipo de filosofia. Deixa eu parar aqui para ouvir mais vocês. Bom, então, resumindo o que estávamos retratando aqui, nessa conversação, que com o declínio da Grécia, essa filosofia de Epicuro e muitas outras que surgem, se pulverizam ali, constituem, do ponto de vista técnico, acadêmico, formal, um grande empobrecimento, ok? E uma das grandes indagações do que aconteceu ali. Carece ainda de pesquisa e de fundamentação. Temos algumas respostas apenas para isso. E essas filosofias mais fáceis, mais populares, que surgem então, elas tinham um propósito do cotidiano, ok? Elas eram focadas no agora, no aqui. O que que eu faço da minha vida agora? Como eu me oriento agora? Com os problemas que eu tenho aqui, com a minha plantação, com a minha família, com os meus amigos. Não é? Era essa a preocupação dela, um posicionamento forte do homem naquele momento, no seu contexto. Então, esses filósofos tratavam dessas questões, toda aquela engenharia aristotélica, engenharia platônica, some. Ela aparece aqui e ali, de vez em quando, como uma manifestação remota diante disso que estava acontecendo. Aliás, não só os preceitos órficos estavam presentes. Nós identificamos até na forma dos cantos, não é? Do próprio segmento de estratos e castas. Isso era uma das heranças que esses homens traziam. Mas dentro disso, quando a gente espraia a filosofia aristotélica, platônica, em direção às suas raízes, nós não encontramos apenas na Grécia essas raízes, nós encontramos as raízes lá fora, lá depois da Ásia Menor, lá para fora, lá onde era, depois da Pérsia, não é? Provavelmente nos textos ainda mais velhos, em suas heranças vedas, é de lá que sopra. Isso, e eles tiveram contato com essas teorias de alma, teorias de reencarnação, teorias de deuses, outros, e que chocaram, claro. Imagina, eles se dirigiam para lá em seus barcos, em suas embarcações, provavelmente os atenienses, muito mais do que os espartanos, né? E nessas trocas comerciais, no que ouviram dos estudos do que já havia, não é? Daqueles elementos aquela mitologia não escrita, sobretudo aqueles primeiros preceitos dialéticos, yin e yang, que já eram tão disseminados. Quando homens como Sócrates, Platão tomam conhecimento com isso, e tudo indica que pela herança grega de transmissão de conhecimento, naquela ocasião a herança oral, o falar, o contar era muito forte, né? A herança grega de contar histórias era muito forte, muito se traduzia por aí. Lembrem que Platão é praticamente um pioneiro na arte dialética dos escritos, né? do diálogo. Então, e esses elementos todos, e eles, claro, que consideraram isso, não é? O quanto Platão deve, na sua teoria das ideias, às heranças não só órficas, não só a isso, mas sobretudo ao pensamento oriental, não deve ser pouco. Não podemos ignorar isso. E não há outro lugar de onde pudesse vir isso, viu? Se você caminhar para, por exemplo, em direção à Itália da época, os italianos já tinham contato com o pessoal do Oriente, né? Mas as fontes eram muito prováveis as mesmas. Então não há muito para onde, ali pela circunscrição do mapa grego de então, não havia muito mais de onde vir, não. É muito provável que do Oriente remoto e distante, pelos mercadores, pelas trocas, eles tomaram contato. E sabe-se lá como, não é? Como eles tomaram contato sobre isso? O que havia de fato? Havia o Egito mais antigo, nas redondezas. Eles provavelmente tiveram esses contatos de lá. A forte herança cartesiana grega, que vai fazer uma conversação curiosa, não é? E Platão faz essa conversação na forma da teoria das ideias. Para chegar lá, Platão usa a razão, o mesmo que Aristóteles usa. E vejam, quando nós estudamos filosofia clínica, se você utiliza a racionalidade para caminhar em bases horizontais, categoriais de uma época, ok, em grande parte você dá conta disso, dos preceitos urbanos, política, costumes, medicina e outras coisas. Para chegar aonde Platão queria, lá no mundo transcendente, no mundo de onde emanam as coisas para o nosso mundo, que os místicos depois adotariam como a espiritualidade, etc., e que o próprio Aristóteles, não é, coloca como um elemento metafísico, a racionalidade não tem muito como caminhar para lá. Ela vai utilizar binóculos, ela vai usar lunetas e lentes inadequadas, que alcançam a parte mais rasa de tudo isso, né? Isso não tem como ir adiante. Não é como eles consideravam. Eles achavam que pela razão, sim, eles chegariam até lá. Eles achavam que isso era possível, que era provável, e tentaram. Homens como Epicuro, a teoria epicurista, ela é materialista. É um estudo materialista, não é? Ele coloca, para ele, nada do que a gente vai conhecer, nada do que a gente vai entender, está fora dos nossos sentidos, está além dos nossos sentidos. Nossos sentidos são capazes de captar tudo, não é? Então ele não se interessa pela metafísica de Aristóteles. Ela é uma invencionice, como foi a teoria platônica. Então, e é uma pena, porque ao considerar isso você reduz tudo a pó, né? Sobra nada daquilo, mas era uma maneira de... Imagine você conversando com um artesão, um homem de poucas letras, habituado ao seu fazer cotidiano, ligado ao sensorial, e você diz: ah, esses homens disseram, é pura invenção, é conto de fadas, isso não existe, isso é... São invenções de uma filosofia inexistente. E aí é até complicado chamarmos essa filosofia que vai surgir ali de Epicuro e dali para frente como filosofia, porque ali praticamente é uma ética, é um elemento moral. A filosofia se reduz a isso, ética moral. E antes disso era uma filosofia metafísica, uma filosofia epistemológica. Ela era muito ampla, né? E há no meio acadêmico aqui muitos debates sobre isso, sobre essas questões propriamente que estamos colocando aqui. Do ponto de vista da filosofia clínica, sim, você pode caminhar para a abstração mais ampla via racionalidade, mas vai chegar por aí, pelos sistemas lógicos de pouquinhos, né? E pesos é como levar a balança para medir coisas que uma balança não mede. Você vai chegar à conclusão de que certas coisas não existem, porque a sua balança não consegue pesar nem medir isso. É o alcance da razão. Muitos séculos se passariam até que as coisas, que a filosofia do cotidiano pudesse conversar de novo com essa filosofia metafísica, sabe? E nós vamos ver isso depois, onde é que se dá esse encontro e os problemas que isso acarreta também, tá bom? Isso que o Gustavo está falando é muito interessante, porque se nós tomarmos pela filosofia clínica, provavelmente é difícil falar nesse empobrecimento. Pode ter acontecido um grande ajuste, né, diante do que estava acontecendo. Pode ter havido um fôlego em relação ao que estava acontecendo e muitas outras coisas. Não temos como propriamente dizer houve de fato empobrecimento, a filosofia caiu numa filosofia fácil. Do ponto de vista historiográfico, tudo indica que foi assim. Do ponto de vista filosófico clínico, sabemos que há retomadas processuais na jornada de conhecimento, de estudos e tudo. E muito do que Aristóteles coloca retorna na Idade Média com uma força imensa, Platão também. Quando estivemos na Itália, na nossa jornada de estudos sobre o Renascimento, o que, que nós vimos na Itália? Um ressurgir tão forte da herança clássica grega naquela Itália renascentista, e vimos como Deus retorna, não é um Deus forte, um Deus viçoso, um Deus greco-romano, muito pouco hebreu de fato, né? Um Deus que ora ele era extremamente cartesiano, extremamente aristotélico, extremamente formal e outras vezes profundamente platônico. E o lugar de cada um deles nessa convicção renascentista, né? Estudamos isso lá na Itália, esse ressurgir, e com que força ele ressurge, quer dizer, toda aquela herança aristotélica, toda aquela herança platônica não estava perdida, ela adormeceu por um tempo, e quando ela acorda, ela irrompe com uma força tremenda. O que estamos vivendo nos nossos dias é uma retomada. Depois de um período aristotélico, estamos tendo uma retomada platônica imensa. Estamos vivendo momentos na história da humanidade, hoje em grande parte, platônicos ao extremo. Com essas mídias sociais e o uso delas, essa discussão aristotélico-platônica retorna com grande força. Grande força. Teremos aí nos próximos tempos muitas discussões,
professor,
a respeito. Sim, Pedro? Bem, então eu estava ilustrando para vocês a importância que é para chegarmos a homens como Agostinho, depois Galileu Galilei e outros que nós veremos, a importância de ter esses fundamentos bem sólidos. Muitas das coisas que veremos em Agostinho, vocês vão encontrar fortes ecos nesses primeiros movimentos da filosofia grega. Por isso a gente está nessa parada técnica tão importante, tá? E tornando menor a passagem em direção aos estoicos e aos epicuristas. Há muitas questões. Eu vou ilustrar para vocês, deixa eu colocar apenas uma questão para vocês. Querem ver? Aristóteles, quando ele promove uma retomada e diz, olha, a essência não está lá onde Platão estava colocando, lá em cima, nas ideias perfeitas, perenes, puras. Ele disse, não é lá que nós encontraremos a essência nós encontraremos no próprio objeto. a essência de uma árvore na própria árvore, a essência de uma pedra na própria pedra e de um ser humano nele mesmo, cabeça, tronco, membros e na vida dele. É aí que nós vamos achar a essência. Quando ele faz esses movimentos, então depois, ao elaborar seu discurso, na sua caminhada, à medida que ele constrói esse movimento de um auto-aperfeiçoar-se, de ir em direção ao motor imóvel, etc., não no sentido de atingi-lo, naquele sentido hegeliano de o absoluto estar lá, mas sempre ser uma aproximação, nunca um ponto de chegada. Ele não refaz uma mitologia platônica, assim como Platão atualiza aquela mitologia grega dos deuses, que aliás ele começa aos poucos, como a gente vê nas obras platônicas, ao pouco ele começa a duvidar daquilo. Ele, Aristóteles, não pegam aquela mitologia que eles tinham afastado e renovam na forma de um deus, porque eles colocam Deus de novo nessa história e tudo. Não é apenas uma retomada com um aprofundamento agora pintado por um viés filosófico de racionalidade. A resposta para isso viria depois com o andar das épocas, das coisas. Muito provavelmente eles fazem isso. Muito provavelmente eles reinventam a mitologia com uma roupagem filosófica. Ok? Mas, se descermos um pouco mais nessas questões, a racionalidade. Platão e Aristóteles não desconfiavam, não tinham como desconfiar que a racionalidade seria insuficiente para essa trajetória toda? Olha, de certa forma, sim, fica sugerido em várias passagens esse elemento. Em diversas instâncias ficam, isso a gente fica, nós vimos, estudamos isso. Lembram quando Platão coloca a alegoria, por exemplo, na qual ele coloca os dois cavalos? Não é aí que o controle desses dois cavalos promove uma queda? Eles sabiam andar a dificuldade, mas o que eles tinham para oferecer naquele momento? Quais eram as estradas que eles tinham? Para a religião, eles esbarrariam de novo nos deuses. O que havia de discussão anterior a eles, eles iam ficar discutindo sobre as raízes das coisas numa filosofia da natureza. Para além deles, o que havia, senão a própria construção que eles estavam fazendo. Então, é aquele dilema, não é? Que nós encontramos muitas vezes em clínica também. Eles provavelmente, sim, sabiam dos limites e estavam bastante cientes disso. A própria lógica aristotélica é um manifesto desses limites, quando ele se ocupa da forma e desconsidera o conteúdo. Ele não tinha como alcançar esses elementos de conteúdo pela lógica formal que ele estabelece. Eram os problemas que esses homens tinham e que nos legaram. Ainda hoje, muitas das questões trabalhadas por eles retornam. Com outras roupagens, com outras vestimentas, com outros elementos, retornam a nós. Quando, por exemplo, Sócrates utilizava, como vimos lá naquela aula dos procedimentos maiêuticos, da busca da verdade, que em Platão se renova, que Aristóteles se renova, quando ele faz isso pelo caminho da razão, não sabiam eles que certas coisas estariam muito além desses elementos, muito aquém desses elementos? Eles não tinham familiares, eles não tinham escravos, eles não tinham amigos, eles não tinham pessoas com quem eles conviviam? Quantas e quantas vezes eles se depararam com situações nas quais a razão era insuficiente? Provavelmente muitas vezes, só que nós temos que considerar a época e o contexto. E naquela época e naquele contexto, o misticismo, a relação com os deuses era algo tão forte, tão dramático, tão assim, para um homem da nossa época, se entrasse numa máquina do tempo e retornasse aqueles dias, e alguns que viajaram com o professor, a gente teve no anfiteatro, caminhando pelo anfiteatro, em Epidauro, eu comecei a colocar para os colegas como é que era estar ali. Eles subiam aquelas escadarias como quem vai a um estádio de futebol. Eles torciam, eles se comoviam, eles levavam comida para aquelas arquibancadas. A mitologia era viva na alma deles, no coração deles. Eles não eram uma coisa destituída, apartada, como fazemos muitas vezes hoje. E é um risco, né, nessas atualizações da nossa mitologia judaico-cristã, na qual no domingo você pega a esposa e os filhos, vai à igreja e ora e volta para casa. Não era assim que funcionava. Os deuses estavam presentes em cada coisa, em cada movimento, no movimento das marés, no crescimento da lavoura, na colheita. Tudo era regido pela mitologia grega. Era muito forte, eles eram muito... Não era um movimento intelectual. E Sócrates, entre as acusações que fizeram a ele, foi essa, né? De ele destituir e afastar a juventude disso, de ser até ateu. E ele combate, ele diz não. No último momento da vida dele, inclusive, ele pede para que leve um galo ao deus da medicina, né? Nas últimas frases que ele faz. Mas eles tentam, quer dizer, nesse contexto todo, o movimento que eles propunham de uma racionalidade era algo de grande monta, era de uma grande envergadura para a época deles. Não há como a gente fazer um paralelo para a nossa época, para os nossos dias. É muito importante, quando considerarmos isso, considerarmos lá, pelo que eles estavam enfrentando, pelo que eles estavam passando. Com o desaparecimento desses homens, o caminho estava aberto para que pessoas como Epicuro ou levassem isso adiante ou instituíssem outros movimentos, né, que eles não tinham como fazer. Deixa eu desligar aqui para ouvir vocês. Essa questão que a colega Marilúcia colocou é muito bonita e bastante dilemática. Não foi um trânsito simples. Quando nós vimos na aula de Sócrates os diálogos que Platão coloca Sócrates, e Sócrates era o personagem principal nos diálogos platônicos, quando Sócrates coloca essa conversação com o pessoal da época dele, lembram o que acontece? Em geral ele provocava irritação, em geral ele provocava alteração de ânimos, e ele começava sempre questionando, né, o que a pessoa considerava por isso, trazia elementos comparativos para ela analisar, depois ele apontava falhas, mostrava, bom, se isso que você está colocando é assim, interessante que em outro tal caso isso já é diferente, até que a pessoa desconstruísse. Nós vimos alguns diálogos aqui naquela aula, até que a pessoa desfizesse aquele julgamento inicial, o que não quer dizer que ela teria propriamente um julgamento agora definitivo e instituído. A maneira como Sócrates fazia aquilo não era confortável, era bastante desagradável, e há muitas passagens nos quais esse desagrado fica evidente, inclusive quando ele enfrenta alguns dos grandes sofistas da época dele, né? Ele mostra esse problema que havia na época. Não foi um trânsito simples. A maneira como os deuses aos poucos vão caindo na Grécia não é algo plácido, não é algo tranquilo, acompanha toda uma decadência daquele povo, daquelas pessoas. Não foi a única vez que isso aconteceu. Outras vezes na história da humanidade, quando houve essa passagem, ela não foi também tranquila, não. Como não está sendo agora, nos nossos dias, né? São características de épocas. Deixa eu ligar o gravador. Enquanto vocês estavam colocando essas importantes contribuições de contextos, o João Gilberto e o Pedro, eu estava procurando um texto aqui. Esse texto aqui, eu vou ler um trechinho apenas para vocês. Ele é o trecho que eu escrevi para o livro sobre a viagem à Grécia, agora que acontecerá o mês que vem. Então, eu estava contando da outra vez que nós fomos e que lá no, na Acrópole, no Partenon, eu reuni os colegas e pedi para que eles imaginassem como seria Sócrates caminhando por ali. Então, acompanhe o texto aqui, ó. Eu posso ler apenas um pedaço, porque esse texto ainda vai ser publicado, tudo, né? Então, o texto, esse trechinho diz assim, ó. Sócrates, procure imaginar o que eu vou dizer naquele contexto, conforme as fotos que vocês conhecem, filmes, alguns já estiveram lá. Procurem contextualizar o que eu vou ler para vocês nisso, tá? Sócrates caminhava com sua barba espessa, mas que havia recebido a dose de óleo que a mantinha alinhada. Eles usavam isso para ordenar a barba, para colocá-la no lugar, óleo. Com suas sandálias de couro, tratadas com tanino, isso aqui é uma licença poética que o professor de vocês tomou, porque alguns historiadores consideram que Sócrates nunca tenha usado uma sandália. Olha que coisa. É, ele andava com os pés no chão. Eu acho muito improvável, viu? Quando nós estivermos caminhando lá por Atenas, com aquelas rochas e pedregulhos, vocês vão ver como é complicado andar com os pés nus sobre aquilo. Em todo caso, sua velha túnica drapeada, sabe aquelas que são dobradas assim? Isso. Ele caminhava devagar e falava para alguns sobre os costumes de seus dias. Naqueles dias, as mulheres mais pobres faxinavam suas casas, cozinhavam, algumas teciam roupas para os filhos, panos para os vários fins. As crianças dessas mulheres brincavam com bonequinhos de barro, cujos membros eram atados com filetes de couro. Atenas chegou a ter naquela época 250 mil pessoas. Viveu dias muito difíceis de pragas. Fome foi impiedosa mais de uma vez. Artesãos, navegadores, escravos, cidadãos, pessoas de todos os jeitos passavam por suas ruas. O filósofo esteve com o homem nos campos, ajudou com os pesados arados de madeira, semeou cevada com as mãos, usou delicadamente a enxada para cobrir as pequenas sementes sobre a terra, sentiu o aroma doce das uvas maduras em julho e em abril e pôs-se a tosquiar os carneiros. Ouviu o som dos caibros nos telhados, os batentes das portas estalando. Cortou o carvalho com os escravos e esculpiu móveis para as casas. Este era Sócrates. Estão vendo? Este era um pouco desta criatura que nós depois chegamos a conhecer como Sócrates. Eu sei que quando a gente estuda a filosofia de homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, evapora esse cheiro das roupas drapeadas, evapora esse óleo que eles passavam sobre a barba, evapora as sementes que eles colocavam nos campos, os amigos que eles tinham. Esses filósofos eram amigos de seus escravos. E o dia a dia deles, tudo isso às vezes evapora e você fica com um texto árido. E parece então que não havia vida nesses textos. E esses textos, nestes homens, eram respostas cotidianas para a vida deles. Diferentemente de filósofos que viriam logo em seguida, depois, que reduziriam muito esses ensinamentos a elementos éticos e morais, estes homens achavam que uma grande parte da resposta não estaria mais neste cotidiano, não era mais possível. Ainda que eles vivessem profundamente esse cotidiano, eles buscavam, não, precisamos ir além, e a estrada para irmos além se chama razão. Sócrates imbuiu tanto. Tem ele existido ou não, isso não faz muita diferença, porque estamos tratando aqui, não é? Não é a pauta. Mas ele, na maneira como se constituiu em Platão, e Platão como vai se constituir em Aristóteles, eles nos mostram isso. Este homem nós não podemos deixar a perder. Como veremos depois outros filósofos, eles são criaturas, são seres. Eles têm família, eles têm amigos, eles têm problemas, eles têm uma vida. E como eles agiram com tudo isso e edificaram essas teorias, essas construções filosóficas, constitui tudo isso um prédio lá. Né? Tirar uma parte e ficar com outras, muitas vezes empobrece o discurso deles. E nós acabamos perdendo muito do que havia então.